Bom dia, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados referente ao primeiro trimestre de 2020 da Tecnisa. Estão presentes conosco os senhores Joseph Nigri, diretor-presidente, e senhor Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que todos os participantes neste evento estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da Tecnisa, no www.tecnisa.com.br/RI e na plataforma MVIQ, onde a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de indústria e de outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Joseph Nigri, que irá iniciar a apresentação. Por favor, Sr. Joseph, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Começando a apresentação pelo slide 4, queria antes só mostrar para vocês algumas medidas que a empresa tomou durante essa pandemia. Em primeiro lugar, montamos um comitê de crise, formado pelos administradores da empresa, com o objetivo de tomar decisões ágeis. Cada dia o cenário muda. Implantamos o home office, 100% dos colaboradores, tem funcionado muito bem. Acho que todo mundo tem acompanhado aí as reações ao home office, em geral, são sempre positivas. As obras continuam em andamento, a todo vapor. As obras foram consideradas atividades essenciais, então não pararam, nossas obras estão em andamento. Obviamente que todas as medidas de prevenção foram estabelecidas dentro da obra para evitar o contágio. Também fizemos uma gestão diligente no caixa, várias saídas de caixas foram ou postergadas ou canceladas. Alguns terrenos que estavam em negociação, que eu vou explicar mais para frente também, a gente resolveu adiar e postergar. De qualquer forma, a empresa está com uma posição sólida de caixa para enfrentar essa crise e, mesmo assim, a gente continua atento a oportunidades que possam surgir. Educação à distância, a gente criou para os funcionários algumas lives para todo mundo poder também se manter atualizado nesse período de quarentena. E a questão da digitalização, a Tecnisa sempre foi muito inovadora em tecnologia e hoje a gente já tem uma plataforma que possibilita a venda 100% digital de um imóvel. Obviamente que o stand ele faz falta ali, o decorado, mas se o interessado quiser comprar, ele consegue hoje comprar sem sair de casa. E a gente segue monitorando os andamentos, as orientações dos órgãos públicos e das entidades de classe. Avançando agora pela apresentação, falar da estratégia da empresa, pulando para a página 6. Então, a nossa estratégia de land bank, de recompor o land bank, alinhado à estratégia, com a questão agora da pandemia, as permutas têm sido nossa preferência, ou quando a gente negocia dinheiro, a gente dá um pequeno sinal, ou às vezes nem dá um sinal, mas a gente opciona com uma cláusula de saída para fazer um pagamento em 120, 180 dias. Quer dizer, isso só reforça a nossa visão que as aquisições têm que ser bem criteriosas, como sempre fizemos, mas agora mais ainda. E o nosso foco em apartamento e projetos residenciais, acho que o setor de edifícios comerciais tem um grande desafio pela frente, mas o residencial, na nossa visão, não será afetado. As pessoas precisam continuar tendo onde morar. né, apartamentos maiores, inclusive, de 2 a 4 dormitórios, que já era um pouco do nosso foco, mas a gente tem visto com o home office que veio para ficar, as pessoas podem optar em morar em apartamentos mais distantes e maiores. Tá? O Jardim das Perdizes, por exemplo, pode ser um ótimo candidato a se beneficiar com esse movimento. Aumentar o volume de lançamentos, de qualquer forma, eles já estavam concentrados no segundo semestre. É óbvio que não dá para saber exatamente quanto a gente vai conseguir lançar, porque hoje os estandes estão fechados, as aprovações da prefeitura estão mais morosas, está tudo mais difícil, né? E dependendo de quanto tempo levar essa situação, a gente pode lançar mais ou lançar menos ao longo do segundo semestre. Mas, de qualquer forma, os terrenos que a gente adquiriu no primeiro trimestre, eles têm condições de serem lançados ainda esse ano. E promover medidas para reforço de caixa. Apesar da nossa situação robusta de caixa, a gente acompanha o mercado e se tiver que tomar mais alguma medida para reforçar o caixa, também serão avaliadas. Acompanharemos o desdobramento da pandemia, vamos seguir monitorando a evolução e vamos dar continuidade ao plano de venda de terrenos não estratégicos. Óbvio que se tornou mais desafiador agora, mas a missão continua. No próximo slide, falar sobre os terrenos. No primeiro trimestre, a gente adquiriu 3 terrenos, todos em São Paulo. Um no bairro do Brooklyn, um no Jardim e um na Vila Romana. O total do VGV dos terrenos deste trimestre, parte Tecnisa, é de R$351 milhões. Se a gente somar o terreno adquirido no final do ano passado, no quarto tri, que é o empreendimento na Mooca, a gente totaliza R$459 milhões de VGV gerado pós-follow-on, e ainda em cima disso, se a gente colocar o potencial lançamento do Jardim das Perdizes, obviamente que a gente depende da aprovação da Lei Água Branca, mas considerando que isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, a gente teria uma capacidade de lançar de land bank e operacional perto de R$1 bilhão no ano. Né? Isso não é um guidance, mas seria possível se a pandemia não tivesse se instalado aí. E aí, em rosa claro, aqui no mesmo slide, no, na página 7, a gente consegue ver os terrenos que a gente opcionou. Tem um terreno na Vila Olímpia, uma Vila Mariana, uma Saúde, uma Chácara Santo Antônio e um no Jardim Prudência. Ao todo somam R$514 milhões, parte Tecnisa. E, de novo, são opções. Se o mercado subir, a gente vai exercer. Se a gente perceber que a viabilidade que a gente fez na época não para de pé lá na frente, a gente pode abrir. E a gente continua sendo muito diligente com isso. No próximo slide, a página 8, eu queria comentar sobre o aumento da liquidez das nossas ações, que resultou no nosso ingresso ao índice IBRX100, são as 100 empresas mais líquidas da Bolsa, acho que isso para a gente é um benefício, aumenta a visibilidade da nossa ação. E a gente encerrou o trimestre com uma posição de caixa, como eu comentei, muito sólida, de R$261 milhões, que é um crescimento em relação ao ano passado de R$159 milhões. E se você comparar com o que tem de dívidas vencendo no ano, essa posição é 4 vezes maior. Então, pelo menos ao longo do ano, a gente pode dizer que a situação é muito, muito confortável, né, e privilegiada para enfrentar esses desafios da pandemia e, eventualmente, até capturar algumas oportunidades. O endividamento total caiu em R$248 milhões nos últimos 12 meses e o custo da dívida atualmente está em 7% ao ano, que já é uma redução de 5 pontos percentuais em relação a 12 meses atrás. Isso reflete no resultado financeiro, que melhorou bastante também em relação ao ano passado, e também culminou com a elevação do rating corporativo pela S&P de BRA para BRAA-, com perspectiva positiva. Então, antes de eu passar a palavra aqui para o Flávio, só queria comentar que a gente continua então avaliando os impactos, tomando todas as medidas para proteger nossos colaboradores e nossos clientes. E, de forma geral, a gente acredita que o mercado imobiliário vai retomar, as vendas estão mais lentas agora por causa dessas situação toda de indefinição e estando fechado, mas quando retornar, e uma hora há de retornar, aquele sujeito que não comprou, ele vai continuar sendo vai continuar tendo a demanda, né? Ele só está postergando. Então, como eu falei, as pessoas precisam continuar morando com o home office. Quanto menos vezes por semana a pessoa tiver que ir para o escritório, mais distante ela vai estar disposta a morar. Então, apartamentos maiores, em bairros um pouco mais periféricos, tendem a se beneficiar. E é isso que a gente tem buscado na nossa prospecção de terreno. Mas a gente continua tentando entender como é que vão ser os novos hábitos dos consumidores, especialmente com relação a moradias, plantas, áreas comuns e etc. Então agora eu passo a palavra para o Flávio, nosso CFO, e fico à disposição depois para perguntas e respostas.
Obrigado, Joseph. Boa tarde a todos. Passando para a sessão de desempenho operacional, aqui no slide 10, onde a gente destaca as vendas brutas. No trimestre tivemos uma venda bruta percentual tecnisa de R$ 79 milhões, representando um VSO bruto de 19%, bastante sólido, e as vendas líquidas totalizaram 70 milhões no trimestre, com VSO de 17%, que é bastante representativo, ainda mais comparado com o VSO do primeiro trimestre do ano passado, que tinha sido de 11%. Passando para o slide seguinte de estoque, o nosso estoque, com base no volume de vendas que a gente tem praticado nos últimos trimestres, tem caído bastante. A gente tem hoje um estoque que representa R$ 336 milhões, distribuídos 39% em São Paulo, 43% no Distrito Federal, 17% no Paraná e 0,5% em outras geografias. Sendo que dentro de São Paulo nós temos um valor absoluto de R$ 85 milhões de estoque no Jardim das Perdizes, onde o estoque total em São Paulo é 131 milhões. Em termos de estágio de obra, 96% do nosso estoque é um estoque concluído e 4% em construção. Passando para o slide de Land Bank, como o Joseph comentou, a gente fechou o trimestre com 4,2 bilhões de Land Bank, 71% da carteira adquirida em dinheiro e o restante permuta ou estruturas híbridas. Desse total de 4,2 bilhões, 2,1 bilhões dentro do Jardim das Perdizes e foi incorporado no primeiro trimestre 3 terrenos, no Brooklyn, Jardins e Vila Romana, com VGV potencial de R$ 351 milhões. Passando para o slide seguinte de repasse, a gente no trimestre teve um volume menor de repasse, 43 milhões, porém lembrando que parte das nossas vendas estão sendo executadas no Distrito Federal, onde a gente tem feito carteira própria. Então a gente tem a elevação mais ou menos foi de R$ 20 milhões em carteira própria no trimestre. Então é natural que exista esse decréscimo mesmo do volume repassado, porque a gente tem aumentado a carteira de recebíveis. E em termos de unidade, repassamos 217 unidades no trimestre. Falando em desempenho econômico, tivemos um receitamento de R$ 44 milhões, um lucro bruto ajustado de aproximadamente R$ 1 milhão e tivemos um prejuízo de R$ 58 milhões, impactado por dois eventos aí extraordinários, que foi R$ 11 milhões de remensuração do Hotel The Five e R$ 7 milhões de provisões para riscos e obrigações legais. Lembrando que, como o Joseph comentou, a gente tem uma perspectiva de lançamentos aí no futuro, e à medida que a gente for lançando, a tendência é de que o resultado vá aparecendo por conta até da questão contábil do setor, né? Então não é esperado e está dentro do previsto a questão de prejuízo neste momento, né? Passando para a página seguinte, de despesas administrativas, temos mantido uma austeridade grande em despesas. A gente, excluindo aqui a provisão de plano de incentivo de longo prazo, a gente teve um decréscimo de aproximadamente R$ 1 milhão no G&A, saímos de 15 milhões no quarto trimestre para 14 milhões no primeiro trimestre, e considerando a provisão, o G&A total seria de 16 milhões. Passando para a seção seguinte, na página 18, temos um patrimônio líquido de R$ 888 milhões, uma carteira de recebíveis, excluindo extrato, de 120 milhões de reais, onde a gente percebe um incremento desde o trimestre, do primeiro trimestre de 2019, de 41 milhões de reais. E aí, pegando a carteira de recebíveis performados sem os efeitos do IFRS, a gente está falando de um volume de 122 milhões de reais. A gente procura destacar esse número, que no momento aí de incertidão, sempre é um ativo importante aí que a empresa pode fazer uso para criar liquidez. Passando para o slide seguinte, na página 19, aqui a gente percebe a solidez financeira da companhia, muito importante para o momento que a gente passa, como o Joseph comentou. Temos 261 milhões de reais em caixa, 305 milhões de dívida bruta, representando um endividamento líquido de 44 milhões de reais. Porém, é importante destacar que a nossa dívida tem um cronograma de vencimento alongado, e se a gente pegar o que está vencendo no ano de 2020, a gente está falando de 60 milhões de reais, e o nosso caixa representa mais de 4 vezes esse valor. Então, acho que nesse momento é um dado bastante importante para os senhores terem. Passando para o slide seguinte, de geração de caixa, fazendo ajustes aí necessários pelas aquisições de terreno e carteira direta, geramos caixa mais um trimestre, de 15 milhões de reais, e nos últimos 12 meses geramos 138 milhões de reais, um número bastante expressivo. Passando para o slide seguinte, em termos de alavancagem operacional, continuamos aí um processo de redução no risco aí financeiro da companhia, alavancagem operacional. Reduzimos aproximadamente R$1 bilhão nos últimos 3 anos. No último trimestre, encerramos com uma alavancagem operacional de 58 milhões de reais. Traduzindo o nosso endividamento em relação ao nosso PL, hoje a gente tem um endividamento líquido que representa 5% do PL. Como a gente não tem nenhum empréstimo consolidado no balanço, só em empresas que não estão consolidadas, nosso endividamento líquido sobre PL corporativo está igual, 5% também. E aqui um slide que a gente procura mostrar o desconto que existe da relação da ação da Tecnisa vis-à-vis o valor patrimonial e comparado com seus peers de mercado, que mostra até uma oportunidade. A ação da Tecnisa hoje está 0,51%, enquanto a média de mercado é 1,05, o que mostra uma oportunidade, já que a gente poderia se deslocar aqui para o centro da meta também, e representaria uma evolução na cotação da ação da Tecnisa. Então, é sempre importante olhar esse dado frente ao mercado também. E, por fim, antes de finalizar a apresentação, a gente queria só falar do grupamento de ações, e foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de maio. É uma recomendação da B3, a gente tem até um link aí para, se alguém quiser consultar, ver o porquê que ele é recomendado pela B3, ele mitiga bastante o risco de volatilidade dos ativos e é uma forma até de atrair novos investidores e até participar de índices que a gente não poderia participar. Então, a Assembleia foi aprovada em Assembleia, os acionistas aprovaram no dia 5. O cronograma do grupamento, ele está previsto para os acionistas poderem fazer os ajustes necessários na aprovação nas suas posições acionárias do dia 6 de maio a 4 de junho, e ela vai estar sendo negociada após ex-grupamento a partir de 5 de junho. E só vale ressaltar que não muda em nada a posição dos acionistas, simplesmente está sendo aglutinado em 10 ações para uma. Então, não muda nada em relação ao valor de que cada acionista tem representatividade. Com isso, a gente encerra a apresentação normal e passamos aqui para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas perguntas em português e posteriormente abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma vez só, sem follow-ups pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas e solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta é do Sr. Elvis, do BTG Pactual. Elvis, pode prosseguir com sua pergunta.
Boa tarde, Joseph. Boa tarde, Flávio. Tenho duas perguntas. A minha primeira pergunta é com relação às vendas, né? Porque vocês mencionam que a velocidade de vendas como um todo, ela desacelerou desde o início da pandemia e da quarentena. Mas a gente sabe que vocês têm alguns projetos em Brasília e os stands em Brasília eles estão abertos, né? Então, quando comparado com o período antes do coronavírus, como tem sido a evolução de visitação desses stands? Como também entendeu como seria a evolução das vendas nessas praças? E baseado nisso, nessa experiência que vocês têm em Brasília, como que vocês esperam a evolução da demanda em São Paulo, né, após uma flexibilização aí de abertura dos estandes? E a minha segunda pergunta é com relação aos terrenos opcionados. Se vocês puderem falar um pouco mais como têm sido os termos dessas opções em termos de preço, se os preços estão mais atrativos do que a gente estava vendo ou vocês estavam vendo antes do coronavírus, e até mesmo sim, em áreas mais nobres, terrenos já podem ser comprados mais via permuta versus caixa, né? Porque isso, lembro que não era uma condição tão favorável antes. É isso. Obrigado.
Oi, Elvis, tudo bem? É o Joseph. Bom, em primeiro lugar, com relação a vendas, de fato, eu não mencionei isso aqui na apresentação, mas nas entrevistas que eu dei, que saíram hoje no Valor e no Estadão, eu menciono isso, que, de fato, Brasília, a gente tem vendido, sim. Lá o stand está liberado, está aberto. Obviamente que tem todas as regras também para evitar aglomeração, etc. Mas a gente tem visto vendas quase que no patamar pré-crise, tá? Isso representa, dentro do nosso todo, uma parte importante, mas o nosso maior estoque ainda é São Paulo, né? Em São Paulo, com os estandes fechados, as vendas estão muito, muito devagar. Quando reabrir, eu imagino, que nem eu mencionei aqui na apresentação, que a gente vai ter uma demanda reprimida, né? Porque as pessoas, elas adiam a intenção dela de comprar, mas ela continua tendo a necessidade de comprar. Óbvio que ela tem que querer e tem que poder, mas do ponto de vista de taxa de juros, financiamento, bancos dando crédito, não vejo problema nenhum. O maior risco que eu enxergo é o desemprego, né? O sujeito desempregado pode acabar não conseguindo comprar o apartamento que ele gostaria. Mas, de modo geral, as pessoas estão casando, podem até estar adiando um casamento, mas elas têm gente grávida, vai dar luz, pode ser que está também adiando os planos de terem filhos, mas não vão desistir de fazer essas coisas e com o tempo essa demanda que está sendo hoje reprimida, quando voltar para a normalidade, eu acho que a gente vai enxergar aí um mercado muito bom, tá? Com relação aos terrenos opcionados, as bases que a gente tem assinado são, em geral, a gente não dá sinal nenhum, ou quando muito a gente dá um sinal assim de R$100.000. E aí a gente pede de 120 a 180 dias para fazer todas as análises jurídicas, ambientais, etc. Mas também a gente tem uma condição imotivada de desistência. Então a gente pode perder lá o sinalzinho e sair. Por que que essa estratégia para a gente tem sido importante? Porque quando tudo voltar à normalidade, a gente já vai ter os terrenos dentro de casa, estudados, analisados, prontos para desenvolver. Eventualmente até posso já ir protocolando projetos na prefeitura para ir lá e exercer as opções e comprar os terrenos, né? E se por algum motivo o mercado estiver muito ruim e a gente achar que não vale a pena fazer esses negócios, a gente pode desistir. Então, acho que é uma estratégia boa. Agora, essas opções a gente tem feito com preços, vamos chamar assim, normais de terreno. Ainda a questão de terrenos caírem de preço, a gente não está enxergando. Às vezes tem um ou outro negócio ali que o cara aceita uma condição melhor para nós, mas não virou regra e não são descontos significativos. Pode ser que com o tempo um ou outro proprietário de terreno comece a precisar de liquidez e esteja disposto a baixar mais o preço. Mas, por enquanto, a gente não está vendo esse movimento muito forte. E as permutas, tem aparecido um pouco mais de disponibilidade por parte dos vendedores de fazer permuta e a gente tem feito algumas negociações nessa base. Tá bom? É isso aí?
Perfeito. Está muito claro. Obrigado.
Nossa próxima pergunta é da Gabriela Moraes, do Itaú BBA. Gabriela, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela apresentação. Só queria entender um pouco melhor o cenário de vendas através da plataforma online, como foi no mês de abril e como está sendo agora nesse período de maio. Obrigada.
Oi, Gabriela. Tudo bem? Joseph falando aqui. A plataforma, a gente usa o DocuSign, que acho que é uma ferramenta bem conhecida. O DocuSign faz as assinaturas e a gente já tem ele todo integrado com o nosso sistema para também já brincar com pagamentos e tudo. Então, todo o processo funciona digitalmente. Ainda está muito... como é que eu posso dizer? Não é muito expressivo o volume, porque, de novo, o cara ele tem que querer comprar, né? Ele pode comprar online, mas ele tem que querer comprar. Então, para querer comprar, ele normalmente tem que visitar o stand e ver um decorado. É muito difícil alguém comprar com finalidade de moradia sem visitar um decorado e um stand. Muito difícil. Então, de novo, acho que essas pessoas estão postergando a decisão. Eventualmente, um investidor pode querer comprar, às vezes até fora do Brasil. A gente está começando algumas campanhas fora do Brasil para ver se algum brasileiro expatriado tem interesse em comprar, pode comprar online. Mas, por enquanto, a plataforma funciona bem, mas os resultados não são muito expressivos, não. Tá,
tá bom, obrigada.
Nossa próxima pergunta é do Igor Altero, do Banco Santander. Igor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pela apresentação. Eu queria entender um pouco mais do ponto de vista de lançamento, quais são os gargalos que vocês estão vendo agora, que está mais eminente, né? Se é a questão da demanda, pelo lado da demanda e pelo lado das aprovações nas prefeituras também, né? Então, se pudesse dar um pouco de cor nisso, obrigado.
Oi, Igor, Joseph aqui falando, tudo bem? A única coisa que impede a gente de lançar hoje é o fato do projeto não estar aprovado ainda e o fato dos stands estarem proibidos de serem abertos. De outra forma, a gente estaria com certeza lançando, mesmo com a situação econômica. A gente tem terrenos muito interessantes, com projetos muito legais, já despertando o interesse de muita gente. A gente tem monitorado pela internet, até porque as pessoas estão passando mais tempo em casa e no computador, estão visitando muito, os acessos aumentaram, e a gente tem diversos interessados nos nossos produtos, mas a única coisa que impede a gente de lançar é o fato do projeto não estar aprovado e o stand não poder ser aberto. De outra forma, a gente estaria, sim, lançando empreendimentos no mercado.
Tá ótimo, obrigado.
Olha, temos uma pergunta aqui pela internet do Guilherme Nunes. Ele fala: bom dia, gostaria de entender quais os principais riscos para 2020 agora com o Covid. No estoque da empresa conseguimos ver diversos modelos de apartamentos que são de anos passados, abaixo de 2010. Inclusive, é uma grande parte do estoque. Como vocês imaginam que será o futuro disso? Acreditam que será necessário dar como perda, visto que são imóveis com mais de 10 anos? Obrigado. Guilherme, esse estoque expressivo que você vê de 2010, que na verdade é a data de lançamento do empreendimento, se refere ao nosso empreendimento Tagua Life em Brasília, que teve diversas dificuldades na obtenção do ABIS. Então, a obra, na verdade, acabou ficando pronta em 2013 e foram mais 3 anos para conseguir esse ABIS, né? E depois a gente começou a vender. Mas o produto, até quando a gente conseguiu a vista, a gente repintou toda a fachada. É um produto super bacana, bonito, moderno, área de lazer, área comum fantástica. Inclusive é o que está vendendo agora, né? Então, apesar da idade, é um empreendimento totalmente vendável e não temos que provisionar nenhum tipo de perda com relação a isso. Na verdade, a gente fez sim uma provisão com relação ao preço do estoque desse empreendimento no trimestre passado, mas a gente tem conseguido vender ele bem e não vamos ter nenhum problema nesse sentido. Tá bom? E agora o Flávio vai ler a próxima pergunta.
Bom, a próxima pergunta é do senhor Anderson Aires. Ele coloca: bom dia a todos, parabéns pelos resultados apresentados. Minha pergunta é sobre o grupamento de ações. Historicamente, esse tipo de estratégia vem sequenciada de queda no preço do ativo, que não é interessante para os minoritários. Dada a pandemia, não seria prudente aguardar o prazo regulamentar B3 e lá na frente pôr o grupamento em pauta? Esse movimento não foi precipitado? Obrigado. Na verdade, o que a gente gostaria de colocar é que o grupamento, ele não influencia na oscilação das empresas, não tem causa e efeito às relações. E por que a gente diz isso? O nosso, como a gente apresentou agora na apresentação de resultados, os números da Tecnisa continuam sólidos, a posição patrimonial dos acionistas continua a mesma e não existe nenhum evento que possa prejudicar a companhia nesse sentido. Então, a gente não vê essa analogia de grupamento relacionada com queda de ações. Pode ser que tenha outros fatores que influenciam na queda da ação, mas não o grupamento em si.
Perfeito. Então, não temos mais perguntas via telefone. Gostaria de repassar a palavra aos palestrantes para suas considerações finais.
Eu estava vendo uma pergunta aqui na fila do Elvis também. Se o Elvis estiver na linha e quiser comentar, por favor.
Elvis, por favor, digite asterisco 1 em seu telefone.
Alô?
Elvis, sua linha está aberta. Pode prosseguir.
Oi, Joseph. Oi, Flávio. Mais duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, sobre a provisão, né, de mensuração ali no hotel que vocês tiveram no trimestre. Se vocês puderem descrever um pouco melhor o que foi isso e se foi algo pontual mesmo, só para entender e ficar mais claro. E sobre uma pergunta mais aberta aqui, eu acho que você até comentou, Joseph, na apresentação, sobre a questão de uma mudança no perfil da demanda, né, dado que possivelmente algumas empresas vão optar mais pelo home office. E a gente já está até vendo, né, alguns classificados de imóveis falando que procura de imóvel por região, em regiões centrais, pode estar caindo vis-à-vis o que a gente vê em regiões mais periféricas. Então, nesse sentido, eu queria só pegar um pouco da visão de vocês, como que vocês acham que seria o perfil dos lançamentos para a companhia daqui para frente e como vocês encaram o mercado de estúdios, né, dado que ele ficaria na contramão, né, dessa possível mudança de demanda. É isso. Obrigado.
Legal, Elvis. Então, o hotel, realmente, a gente foi consultado pelos nossos auditores. Eles perguntaram quais efeitos o Covid pode ter causado nos nossos ativos. E, seguindo até uma recomendação, não sei direito de onde que vem essa recomendação, de fazer essa avaliação agora em função da pandemia. E a gente, olhando para os nossos ativos, falamos para os auditores que realmente temos o hotel ali em Curitiba, o NH The Five, que o hotel está fechado, é um hotel que vivia basicamente de turismo de negócios e a gente não sabe como é que vai ser com a história da teleconferência, se as pessoas vão continuar viajando, não vão continuar viajando, quando que ele vai reabrir. E em função disso a gente fez um estudo de valuation desse hotel, usando métricas novas agora, e aí chegamos num valor abaixo do que está no nosso book. E aí a recomendação dos auditores foi de diminuir então a avaliação, fazer essa, reconhecer essa desvalorização, e aí foi o que a gente fez. Então, imagino que seja também um one-off, alguma coisa que seja totalmente pontual relacionada a essa pandemia, e possivelmente até depois que as coisas se normalizarem, pode ser que ele recupere esse valor, tá? Com relação à mudança de perfil de demanda, as pessoas realmente têm procurado imóveis mais afastados. E, assim, eu acho que o home office ele veio para ficar. A discussão é o quanto. Se as pessoas vão estar 100% home office todos os dias da semana, dificilmente. Mas todos os dias no escritório, todo mundo, também acho difícil. Então, em algum grau, né, na média, não sei se as pessoas vão estar em um dia ou dois dias por semana em casa. Depende das empresas, mas se você tiver um dia por semana em casa, você já está falando de 20% do tempo. Se você pegar sobre toda a base de pessoas que trabalham nos centros de São Paulo, 20% dá alguns milhões de pessoas. São pessoas que vão demandar produtos de home office. Então, ela vai querer dentro do apartamento dela ter um espaço ou na área comum. Isso de alguma forma vai acabar tendo que acontecer. E, que nem a frase que eu comentei, quanto menos vezes você vai por semana para o escritório, mais distante você está disposto a morar. Então, as pessoas vão buscar, vão querer morar em apartamentos maiores, que o trade-off hoje era morar mais perto num lugar menor ou morar mais afastado num lugar maior. Sempre foi esse o trade-off. E os estúdios, eles se beneficiavam justamente da posição, da localização que eles se encontravam. A gente nunca foi muito fã de estúdios, a gente nunca apostou muito nisso, e a minha visão é que é um produto que deve sofrer, porque se a pessoa pode trabalhar remota, não tem por que ela se apertar num apartamentinho pequeno perto do escritório. Tá? Essa é minha opinião e a gente vai continuar não apostando nesses produtos.
Tem uma pergunta aqui no webcast, do Gustavo, que é uma pergunta muito boa que a gente está até discutindo aqui, de muito interessante até para o momento. Bom dia, parabéns pela apresentação. Minha pergunta é sobre o caixa que vocês têm. Supondo um cenário hipotético de que a pandemia perdurasse por anos, por quanto tempo o caixa de vocês seria confortável para cumprir os deveres de pagamentos e despesas da empresa? Aqui é uma pergunta, logicamente, que hipotética, né, que o Gustavo fez, mas ela é bastante importante, que ela endereça bastante a solidez financeira que o Joseph falou bastante na apresentação. Né? Assumindo que nossos vencimentos de dívida em 2020 e 2021, como a gente colocou, são de 675 milhões, a gente está falando em 135 milhões de dívida vencendo. E nós temos mais ou menos uns 120 milhões de DNA, 60 milhões por ano, a gente está falando em 255 e potencialmente os juros, aí a gente fala de 20 milhões aí por ano, estaríamos falando de mais uns 20 milhões aí por ano, 40. Então a gente está falando que, se não mudasse nada, a gente teria mais ou menos um ano e meio a dois de autonomia de voo com o nosso caixa. Mas, obviamente, a gente tem os estoques da empresa, que é outra fortaleza, que a gente está falando ali de mais ou menos, considerando as provisões de trato, mais 400 milhões. E, obviamente, se essa situação que o senhor Gustavo colocou na mesa ela perdurasse, logicamente que a gente estaria também reduzindo outros custos da empresa no DNA, né? Que a empresa não ficaria com a mesma estrutura que tem. Então, achei a pergunta bastante propícia, que mostra a solidez da companhia neste momento. Né? Ter uma posição de caixa é muito importante nesse momento para a companhia.
Perfeito. Então, retorno as palavras aos palestrantes para suas considerações.
Tem algumas outras perguntas aqui, mas acho que são meio repetitivas. Basicamente falando sobre o grupamento e perguntando qual é a desvalorização do ativo pós-grupamento. E, na minha visão, o grupamento só vai trazer benefícios. O preço do ativo não perde nada, porque você tem uma quantidade menor de ações por um preço maior, mas a multiplicação de um pelo outro é sempre a mesma, então você não cria nem destrói nenhum valor, mas você diminui muito a volatilidade, porque hoje qualquer um centavo que sobra ou desce, você está falando em quase 2% de variação no preço da ação, é muita volatilidade. E, para finalizar, queria agradecer a participação de todos, dizer que estamos à disposição, seguimos aqui trabalhando duro para trazer o maior retorno para os nossos acionistas e qualquer coisa a nossa área de RI está à disposição para perguntas, para atender as perguntas e dar para vocês as respostas, tá bom? Obrigado a todos e um abraço.
Obrigado. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Conectem suas linhas e tenham uma boa tarde.